A nossa programação de agricultura neste final de semana, a participação do vice-presidente da Farsul, Elmar Conrad, ele vai destacar dois importantes assuntos. Primeiro, a resolução que permite a prorrogação das dívidas agrícolas e outra questão muito importante, que foi a outra resolução que altera as regras do Proagro. E eu queria começar sobre o Proagro, meu amigo Elmar. Para a gente especificar isso para o produtor, tentar traduzir o que mudou, e essas mudanças acabam sendo que na contramão aí da realidade do produtor, ou enfim, da vontade do produtor, né? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Thiago Trindade. É prazer a gente participar, né? Aliás, primeiro vamos falar o seguinte: das causas que levaram às mudanças, né? E nós tínhamos na ordem sequenciais de anos aí, ó, 3 bilhões era a demanda que o Tesouro, quando é Proagro, é governo que assume, não é seguradora privada e tal, nem resseguradora, né? Ano passado foi 5 bilhões e para esse ano foi 10,4 bilhões. Obviamente, os valores foram crescentes em cima das circunstâncias de clima e o próprio sistema, assim, está sendo questionado pelo próprio governo pela gestão da operacionalidade dele, visto que é o governo que paga, porém o agente financeiro encaminha um perito, né? E então estavam querendo justamente criar uma condição meio similar ao sistema de avaliação a nível de seguro. Realmente o seguro evoluiu muito, as avaliações técnicas são muito próximas, muito precisas, no sentido assim de que é tudo feito com aferição, com máquina e assim por diante e tal. Porém, a medida veio assim numa posição meio de surpresa e pegou uma posição que eu acho que trouxe assim, não para nossa região do Espumoso e Birubá, que tem solo AD6, né? Eu já vou explicar que tudo se começa em cima. Nós tínhamos a classificação do solo, que uma vez era tipo 1, 2 e 3, era em função do teor de argila, né? Agora, a nova metodologia, a partir do ano passado, já começou em 22 isso, ela tem uma nova classificação que começa com a absorção da água, que o nível vai de 0,1, de AD1, AD2, AD3, AD4, AD5 e AD6. Quanto mais alto, maior é a quantidade de absorção de água que esse solo tem. E, obviamente, isso está relacionado com o fator... feito umas equações, dá até para converter o solo tipo cua ela, né? Porque a análise física tem uma validade de 10 anos, o produtor não tem, ele pode usar a antiga, só converter, e ela vai dar então AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6. Praticamente se planta soja de AD3 para cima, AD3, AD1 e AD2 praticamente inviabiliza o zoneamento. E esse ano então o Proagro mudou as normas e fez com que a classificação do solo. E quando é normalmente não existe um parâmetro fixo, assim, mas cada município tem seu AD específico, ou cada propriedade, né? Quando ele tem o AD6, praticamente ele tem um risco de 20% no seguro. Quando ele tem AD4, o AD5 já começa com 30% de risco. E o AD4 e AD3 é 40%. 40% de risco. Quer dizer, o risco vai aumentando em cima das estiagens, na classificação do solo pelos ARC, o zonamento agrícola da cultura da soja, que até então não era utilizado esse parâmetro. Todas as seguradoras, o PROAG, sempre levava em consideração esse índice de risco não era observado, nem no mitigador, nem no PROAG e nem no seguro agrícola. A partir desse ano, em virtude desses valores, bastante elevados, eu tive uma fiz contato, já mandei para o Neri Geller, que é o nosso selbaquense, que está lá em Secretário de Política Agrícola, mandei para a FETAG também analisar, porque o público deles é bastante, é maior que o nosso, embora a Farsul tenha um lema que para produtor rural, para Farsul, não tem tamanho. Qualquer um que tem atividade rural ela se enquadra dentro dos nossos mesmos direcionamento e com o diretor hoje de gestão e risco do Ministério, que é o Radical. Primeiro foi o seguinte, a primeira modificação significativa que houve. Os valores, que uma vez eram 335, 330 mil reais por cultura CPF ano, passou a ser, a partir de 2 anos atrás, aí, 335 mil por CPF ano. Isso aí trouxe um problema, porque tem muito pronaciano que quando faz o inverno não faz verão, quando faz verão não faz inverno. Porque hoje nos orçamentos que foram os custos da lavoura, 335 reais... principalmente em atividades de leite e atividade de suíno, que é mais é um valor assim que agrega mais custo no sistema de produção, e também tem salientamos que tem um limite de 250 mil para o Pronaf, né? Ele não trouxe, assim, praticamente nem sequer a condição de absorver as duas safras de inverno e de verão para os Pronaf. E também houve uma modificação no passado que o Pronaf tinha o seguinte: em 5 anos, tendo três perdas, perdia o direito de adesão. E foi mudada uma regra que botou a uma situação de 5 perdas em 7 anos. Porém, nessa nova metodologia, considerou o CAR uma matrícula. Aí pega toda a família que financia naquela mesma área. Então, quer dizer, ao invés de melhorar, houve até uma exclusão maior de pessoas na adesão ao Proagro em relação ao que era anterior. Mas as modificações desse ano são mais abrangentes. Ela traz uma posição de que os valores, tá? Que era 335, que dava, assim, em termos de soja, vou dizer, 82 hectares, passou a ser 270 mil. Isso aí reduziu a área de ser de 83, 82 hectares para 65, 66 hectares financiado pelo Proagro, tá? A outra posição que trouxe, essa é bastante prejudicial, não para a nossa região, que tem solo pesado, né, que tem um nível de AD6 ou AD5, que traz um nível de risco de 20%, sem problema. E aí então ficou agora o seguinte: quando o risco é 20%, o Proagro paga 100%, ou seja, tu pega 4 mil reais. A R$ 100 dá 40 sacos. Tu fica protegendo 40 sacos. Se tu não colher os 40, a diferença, tu pega o que tu colheu e o preço de mercado, o Proagro indeniza o produtor, tá? Agora, a partir desse ano, ele te levou a consideração o seguinte: se eu tenho um nível de risco 30%, um AD4, por exemplo, a classificação do solo AD4, e aí eu chamo a atenção para os produtores ficarem atentos, procurar seu agrônomo, assistência técnica, Imater, para ter justamente essa informação, né? Salientando sempre que a região mais prejudicada é a região que tem solos mais leves, que é justamente descendo a serra aqui, partindo para toda a metade sul praticamente, e hoje tem o quê? 2 milhões de hectares de soja plantado, né? Quando ela tem o a 30% de risco, o Proagro limita em 75%. Ou seja, se eu financio 40 sacos de custo e eu precisar do Proagro, ele vai limitar minha cobertura em 75%, ou seja, em 30 sacas por hectare. E o pior, quando eu solo tem uma classificação de risco 40%, ele vai limitar minha cobertura em 50% do valor financiado. Ou seja, dos 40 sacos, vai vir a 30 se for risco 30 e a 50 sacos se for risco 40. Então, realmente é uma posição que eu acho que isso aí poderá ser revista, porque realmente o produtor que está plantando, ele não leva, as críticas que eu fiz, ele não leva o nível tecnológico, ele não leva o nível de manejo, ele não leva o histórico do produtor, é simplesmente uma classificação fria, matemática da classificação do solo, é que vai trazer justamente a condição de termos até 100% ou até no mínimo 50%, que obviamente 50 ou zero, né, Tiago, é praticamente nada, porque 20 sacos normalmente o produtor colhe, né? 20 sacos por hectare. É um ano tem que ser muito ruim, porque as nossas médias dos anos mais ruins, que ano passado, por exemplo, foi 36, um ano anterior foi 24, média estadual. E em 19 foi 31, foram os 3 anos sequenciais que quebrou. Claro, em cima da média normal, que é 56 sacos, é um prejuízo, obviamente, que os produtores ficaram assim, ó. Quem não teve mitigação pro agro e o seguro, como também houve alterações muito drásticas, no sentido assim, tanto no custo quanto no nível de cobertura. Nós, esse ano, inclusive, plantamos uma safra por conta e risco. E o seguro foi tão caro, em termos de custo, que chegou a ser 20% para amparar 20 sacos, né? 14% para amparar 25 sacos. E uma vez a referência era 40 sacos, 36 sacos, e assim por diante. Então, nós temos que retomar uns anos de produção boa para o seguro se recompor, né? Segundo as resseguradoras. E o problema deles é justamente a resseguradora que não quis mais fazer adesão ao seguro no estado do Rio Grande do Sul, porque o ano de 21, 22, o impacto foi muito grande, né? A quebra foi tão elevada e os custos na época eram 5.800, 6 mil reais por hectare. Então, realmente era o custo da soja, porque a soja estava valendo 160, 170, né? E aí vem a diferença, ó. O Rio Grande do Sul navegou aí em ondas baixas, né? Quer dizer, não colheu o soja 160, 170. E ainda, inclusive, não colher, além de safra mal colhida, né? Apesar do preço bom, ele teve que prorrogar parcialmente os custeios, principalmente quem não tinha Proagro, quem não tinha ou quem tinha seguro nessa condição de 20 sacos de amparo, né? E isso aí trouxe o quê? Trouxe um bolsão de endividamento, porque nós tivemos uma quebra, ó, no ano passado a quebra foi de 39%. Ficamos 12 milhões de toneladas de soja. No ano anterior, 47% de quebra. Ficamos o quê? Em 11 milhões de toneladas. Esse ano a Imater está prevendo 22, a Conab 21,8, quer dizer, houve uma recuperação, se Deus nos queira, e permite ser colhido normalmente, porque aqui para baixo, em termos de plantio, a metade sul é totalmente. Eu estou em Júlio de Castilho hoje, aqui eu estou no meio da colheita recém, porque tudo é mais tarde, vem. A primeira, as variedades são já ciclo mais longo, né? Mais adequado, é para cá. E então a nossa região espumosa e Bilbao, acho que já está mais avançado. Mas a metade sul está com assim, com praticamente de 60% a 70%, até muitas lavouras, até 80%, 90% para serem colhidas ainda. E a chuva veio aí durante todo esse período, né? Já tem danos, né? Pelo excesso de umidade também, tem desconto de impureza maior, tem desconto de secagem, tem, quer dizer, já vai dar uma quebra significativa na produção dessas regiões que levaram aí desde o dia 1º de abril, praticamente, até 15 de abril chovendo, né? Estamos em plena atividade, colhendo, até domingo o tempo está bom, né? Esperamos aí colher uma parcela bem significativa e depois vem novamente a chuva. Então, mas a agricultura é assim, é céu aberto, por isso que quando se fala, ah, o juro é baixo, isso e aquilo, vai, juro baixo, mas quando o preço cai 80% ou 70%, que foi o caso de 2 anos atrás e desse ano, nós tínhamos 160 ano passado, 150 para 120, são 30, 40%. Não tem juro, né? Baixo que paga essa diferença, porque na hora do produtor plantar, ele pergunta em 10 produtos que ele vai fazer o seu custo de produção, quanto que eu pago? E na hora dele vender a produção, ele vai novamente ao mercado e diz assim: quanto é que o mercado me paga? Nós não botamos preço nem na entrada, nos insumos e nem na saída da produção. Então, por isso que a agricultura tem que ser tratada de forma diferenciada e nós temos que ter mitigação, porque em caso de frustração de safra, é uma fábrica de céu aberto, né? E a segurança na qualidade alimentar está aí, está na mão do produtor, porque nós temos que produzir alimento com sustentabilidade, que eu digo, ó, econômica, social, emocional, inclusive, para o produtor, e também ambiental, né? E o produtor tem que ter justamente o que normalmente o Brasil fez, a lição de casa, e tanto é que a cesta básica hoje é 40% em relação ao custo que já foi na década de 70 e 80, né? O produtor, o consumidor precisa o quê? Alimento o mundo todo, né? Porque o Brasil hoje exporta para 180 países, né? Perto de 1 bilhão de pessoas aí se alimentam em cima da horta brasileira também, né? Fora do Brasil. Então nós temos que produzir realmente daquilo que o consumidor precisa, é alimento de qualidade e ao mesmo tempo com preço acessível, compatível com a baixa rentabilidade que tem o assalariado e o povo brasileiro, que a média aí do povo gaúcho é R$ 1.953 por salário per capita. Então, realmente, eu digo assim, nós precisamos de políticas públicas para proteger o produtor, porque não é só o produtor que perde. Se nós tivermos um prejuízo, obviamente, na próxima safra vai ter a compensação, aumenta o custo e, obviamente, vai aumentar também o preço do insumo ao consumidor, né, Tiago?
Elmar, e como é que vai ficar a conta passada, hein? Esse passivo? O
Pois
governo
olha,
sinalizou aí alguma regulamentação, né?
tu sabe que a gente participou em 3 reuniões. Eu participei em nome da Federação da Agricultura, dia 11 de janeiro, dia 22 de janeiro. Eu lembro as datas que quem apanha não esquece, né? Dia 30 de janeiro, e saiu então a solicitação da CNA para o ministro Favaro, dia 31 de janeiro. O presidente da comissão de Mário Reinheimer e o presidente da CNA entregaram uma proposta ao ministro, onde se pedia justamente uma prorrogação, e eu sempre colocava nas discussões, tanto na Câmara Setorial da Soja Nacional, quanto no Ministério da Agricultura, e também junto com a CNA e com o Ministério da Fazenda, que o Rio Grande do Sul mereceria qualquer benefício que fosse dado a qualquer estado, porque o Mato Grosso é a primeira quebra e foi 20%. Nós tivemos uma quebra do ano passado em 39% e o anterior a 47% na soja. A gente fala em soja que a quebra das outras culturas são proporcionais, né, Tiago? Então, nada melhor do que o Rio Grande também termos a mesma condição e compensação e não esquecer que o nosso problema não é investimento só. O nosso problema é justamente aquelas parcelas de custeios prorrogados que estão vencendo duplamente, quer dizer, de 2022, 23 e a 2021, 22, né? Porque mesmo com mitigação, não houve o amparo total, né? Pelas mudanças que houveram, tanto no PROAG quanto no Seguro Agrícola. E, para minha surpresa, eu digo assim, veio a resolução 51-23, dia 28 de 3, e trouxe a possibilidade de prorrogação, já trazendo, eu digo assim, uma meia solução, muito boa, por sinal, que é justamente a possibilidade de prorrogação das parcelas de investimento, seja em todo o Brasil, onde tem as culturas, inclusive soja no Rio Grande do Sul, ficou fora a pecuária de corte, mas tenho notícias boas aí pela já primeira interferência do nosso novo senador, né, Irineu Rorti, onde tem um áudio aí que ele teve um encontro com o Fávero e colocou a possibilidade, a necessidade de mais culturas serem adequadas e também a pecuária de corte que estava fora no direito de prorrogação, né? O problema que eu vejo é justamente o que o nosso economista fala da Farsul, o Antônio da Luz, que conhece quase tudo do setor público, de números e fatores, né? É que vai faltar dinheiro para fazer equalização desse pacote todo, né? E precisa, para fazer equalização, tem que ter valores previstos no orçamento. Não adianta o governo fazer um plano safra aí de 400 bilhões e, se não tiver dinheiro no orçamento para fazer equalização do juro, esse mercado de absorção de recursos vai ser tudo mercado de recursos livres, quer dizer, a taxa de mercado. Então, ontem eu recebi, inclusive, um áudio do nosso novo senador, onde foi fazer as queixas, obviamente, ao ministro Favre, dizendo que o Rio Grande do Sul também precisa uma condição de prorrogação das parcelas de investimento, porque a safra desse ano, apesar de ser uma safra normal, boa, se Deus quiser, e se deixar terminar em condições normais, né? Ela tem os preços com 30, 40% de redução, que praticamente vai ficar comprometida com a safra em ser, né? Então não teria, o lençol fica curto, quer dizer, tu puxa o lençol para tapar as parcelas de investimento e as parcelas de custeio dos anos anteriores, não vai ter para pagar os custeios desse ano e vice-versa. E houve uma promessa, então, de revisão nesse sentido, e assim esperamos, né? E é tudo que o produtor merece, porque realmente a condição, quando não é prorrogada em juro, através das resoluções do Ministério da Fazenda e do Banco Central, que vem a equalizar esses, como foram nos últimos 2 anos, com exceção do Banco Brasil, tudo feito com taxa CDI mais 4%, e é um juro muito altíssimo para quem tem uma fábrica aberta, que nem é o agricultura e a pecuária, né, Tiago?
É certo. Mas tá bom, Amar. São notícias que a gente tem que abordar, né? E que esperar, aguardar, então, para que uma nova resolução aí possa melhorar ainda mais para esse passivo que que o produtor está tendo, né? E que o senhor destaca muito bem aí na sua reportagem. Lhe agradeço pela sua participação e uma boa colheita aí no final de semana.
Obrigado. Estamos tentando aproveitar os 3 dias de sol, né? Que domingo parece que segunda-feira já vem chuva de novo, né?
Tá bom.
Então, uma boa colheita a todos. Eu digo assim, o produtor, mantenha otimismo e seja resiliente, né? Porque não é fácil. Não é para qualquer um essa vida de produtor. O cara tem que ter um emocional muito, muito preparado, e isso aí já vem de infância, né? Quem não era agricultor, não é filho de agricultor, normalmente não se adequa a essas pressões que a gente sofre, porque realmente, às vezes vem alguns benefícios, vem, mas às vezes são desproporcionais aos prejuízos que a gente assume por fator de risco e nós não termos sequer um seguro dos custos operacionais, né, Tiago? Todos os países que eu visitei, Estados Unidos, Europa, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra, além do subsídio, eles têm, além do seguro, eles têm o seguro de renda e têm, quer dizer, um subsídio, tanto por hectare em cima, para justamente fazer o cuidado do meio ambiente, cuidar água, produzir alimento com qualidade, fazer todos os procedimentos dentro do que o consumidor exige. E lá tem condições econômicas mais favoráveis que podem fazer, mas o Brasil não tem. Ele simplesmente não tem nem sequer seguro dos custos. Então, realmente, nós estamos assim numa escala de 0 a 10, olha, um pouco acima de zero, né, no que diz respeito ao agronegócio mundial. E precisamos evoluir e, obviamente, usar a inteligência, a sabedoria dos nossos representantes públicos, das nossas entidades, seja Farsul, FETAG, Fecoagro ou Sergues, para de forma conjunta buscar equilíbrio, que também não seja favorável, assim, distorcidamente, a um setor que ganha demais benefícios, porque esse dinheiro, na realidade, tanto dinheiro que é usado na agricultura, em qualquer subsídio, seja de juro ou de proagro, é dinheiro público, todos
Sim.
ajudam a pagar, né? Então, a gente tem que ter justamente o bom senso e a coerência e fazer coisas e direcionamentos, proposições justas, que venham atender a necessidade de ambos, tanto do produtor quanto do consumidor, né?
Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Um bom final de semana.
Agradeço a oportunidade e sempre que for necessário, estou à disposição.
Ok, vice-presidente da Farsul, Marco Conrad, participando com a gente na reportagem.